Tudo é notícia.
Bate e rebate.
Futebol. Vamos lá, Ralf, futebol.
Bom dia, Geraldo. Na verdade, a gente está vendo aí aos poucos as possibilidades crescerem. O Náutico ontem fez um jogo emocionante, porque quando o jogo fica naquela rusga até o final, o ponto pode escapar, e isso dá mais emoção até. Mas foi uma partida onde o Náutico, mais uma vez, vence o líder. E normalmente acontecendo de não jogar bem o primeiro tempo e a reação vem no segundo tempo, onde o Náutico joga melhor, vira o jogo, como aconteceu com a equipe do Confiança, agora se repete com a equipe do Sampaio Correia. Agora, o presidente do Náutico, Edno Melo, vai falar daqui a pouco, mas vamos colocar o plantão esportivo Marcelo Araújo para falar numa coisa que o torcedor alvirrubro vai ficar mais que feliz. O Náutico só precisa de um empate e tem 6 pontos para disputar. Só precisa de um. Os números no especialista do campeonato, dos números do campeonato e da matemática. Marcelo Araújo.
Bom dia, Ralf. Grande abraço a você, um abraço ao amigo ligado na Rádio Jornal. Pois é, tivemos ontem o encerramento da 16ª rodada, Grupo A da Série C, Náutico 2, Sampaio Correia 1. O Sampaio, Ralf, já classificado com 30 pontos ganhos, o Náutico, segundo lugar, com 27 pontos. O Timbu precisa somente de um empate no sábado, no Almeidão, contra a equipe do Botafogo da Paraíba, para cravar 28 pontos. E as 8 vitórias que já possuem e não será alcançado por quem está fora do G4 nesta rodada. O terceiro, Confiança, com 25, quarto, Imperatriz, 24, quinto, Botafogo da Paraíba, 24, sexto, Ferroviário, 23, sétimo, Santa Cruz, com 22, que precisa vencer. Primeiro jogo contra o Globo, domingo na Arena de Pernambuco, torcer contra quem está à sua frente, principalmente Ferroviário, Botafogo, Imperatriz e Confiança, e decidir sua vida contra o Náutico no Clássico dos Aflitos, no sábado, dia 24. Grande abraço, Ralf, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.
Obrigado, Marcelo Araújo. Tá aí a visão dos números do campeonato na Série C. E só para deixar configurado aqui qual o caminho, é que o Náutico pode também ajudar a equipe do Santa Cruz, porque vai jogar contra a equipe do Botafogo. Então, este jogo do Náutico com o Botafogo, o Náutico precisa apenas de um ponto, mas pode tirar 3. Se vencer o Botafogo, está dando uma contribuição ao time do Santa Cruz. Porque o Santa Cruz, ele joga com o Globo e com o Náutico. O Santa Cruz pode chegar a 28 pontos. O problema do Santa é exatamente o número de vitórias. Mas ele subiria para 7 vitórias no caso de ganhar os 2 jogos que lhe restam. E aí se equipararia a Imperatriz, ao Ferroviário, e ao a Imperatriz, ao Confiança, e mais quem tem 7, ao Ferroviário. Então, o Botafogo tem 6. No caso do Botafogo ser derrotado pelo Náutico, continuará com 6, e o Botafogo encerra com um encardido clássico contra a equipe do 13 em Campina Grande, fora de casa, portanto. E aí o Santa Cruz poderia chegar a esse número de vitórias. Mas se não vitórias, pontos. Só vai arguir o número de vitórias, que é o primeiro critério nos critérios de desempate, se não tiver pontos. E se os pontos estiverem exatamente iguais. Então, se houver empate em pontos, aí é que vai para o número de vitórias. O número de vitórias, ela atrapalha um pouco a vida do Santa. Mas a gente costuma dizer o seguinte: quem está no G4 só abre espaço se perder. Então a vantagem de quem está no G4 é que, se continuar ganhando, obviamente continuará classificado. E quem está fora, como é o caso do Santa Cruz, vai depender de derrota de quem está no G4. Mas o campeonato está embolado. Você apenas memorize isso. Os concorrentes do Santa Cruz: o Confiança tem o 13 em casa, e o Ferroviário, que apesar de estar em queda, mas vai jogar lá no Ceará. Então, Confiança tem o 13 e tem a equipe do Ferroviário pela frente. O Imperatriz pega o Ferroviário lá no Maranhão, em casa, portanto, mas pega fora o Sampaio, que é no mesmo estado, mas tem que sair para a capital. Então o Imperatriz tem essas duas forças pela frente. O Botafogo enfrenta o Náutico, depois o 13. O Ferroviário enfrenta o Imperatriz, depois o Confiança, em casa. E o Santa Cruz enfrenta o Globo, depois o Clube Náutico Capibaribe. O Náutico pode chegar a 33 pontos, o Sampaio pode chegar a 36. Agora, embaixo, na parte de baixo da tabela, dois vão se desclassificar, brigam para não cair, Globo 13 e ABC. O Globo tem 16 pontos, o 13 tem 15 e o ABC tem 14 na lanterna. O Globo joga contra o Santa Cruz e contra o ABC. Contra o Santa no Arruda, contra o ABC em casa, lá no Rio Grande do Norte. O 13, ele joga contra o Confiança fora e joga contra o Botafogo em casa. Olha, vai ser uma briga com o Botafogo, porque o 13 está querendo se salvar. Não pode aí ter ajuda de um para o outro. O ABC enfrenta o Sampaio, olha que pedreira, porque o Sampaio está jogando bem. E enfrenta o Globo, fora de casa. Essa é a tarefa do ABC, que hoje é lanterna. Agora, falando ainda sobre o jogo de ontem, que o Náutico levou um gol no primeiro tempo. Primeiro tempo, o time do Sampaio foi bem melhor que o Náutico, se estruturou para fazer um jogo reativo, quer dizer, botou duas linhas de quatro e fazia um contra-ataque com muita velocidade, e com isso freou o Náutico. Sabe que é um time travado, que não conseguia passar da defesa para o ataque com a bola nos pés, tinha que rifar a bola, e aí havia antecipação da defesa do time do Sampaio. Então foi o Náutico do primeiro tempo. O Sampaio fez o gol, abrindo o score, teve chance para fazer o segundo, mas a vida é assim, não fez. O Náutico, numa reação de final de primeiro tempo, conseguiu, numa tabela muito boa, e foi o único momento que ele tabelou no primeiro tempo, fez o gol com Josa de empate. No segundo tempo, a coisa mudou. O Náutico consertou. Você vê que a conversa do treinador, do vestiário, a leitura que ele faz no primeiro tempo do jogo é sempre muito importante, porque ele reposicionou o time, como todos nós que estávamos no estádio vendo, imaginava que o time devia ter jogado assim no primeiro tempo. Ele puxou os pontas para a posição ofensiva, lá na frente, apoiado pelos dois laterais, fez mais jogo em cima de Thiago, que no segundo tempo fez valer a expectativa da entrada dele na partida. Ele começou jogando, obviamente, e na combinação com Hereda, que é a ala mais forte que o Náutico tem, e totalmente definida, eles dois conseguiam quebrar a última linha e fazer o cruzamento de linha de fundo, sempre venenoso. Foi isso que foi minando o sistema defensivo da equipe do Sampaio. E surgiu o pênalti, que foi uma bola cruzada, exatamente o zagueiro botou a mão na bola. O pênalti cobrado, convertido pelo Jiménez, bem batido, botou o Náutico na frente. O que isso determinou? Que a equipe do Sampaio saísse para o jogo. Foram feitas três modificações para tornar o Sampaio, que estava preparado para o jogo reativo, para torná-lo ofensivo. E aí o Sampaio saiu. O Náutico teve tanta chance para colocar o terceiro gol, mas o terceiro gol não saía. O time do Sampaio, querendo o empate, deu a retaguarda, deu muito espaço ao Náutico. O Náutico fez dois contra-ataques, um foi Thiago, o outro foi o Wallace, os dois chegaram a ficar cara a cara com o goleiro da equipe maranhense. E o Náutico poderia ter ganho o jogo por 3, por 4, mas ganhou por 2-1, o suficiente para que o Náutico agora jogue apenas pelo empate. Vamos ouvir o que disse o treinador do Náutico, nesse momento em que a gente percebe que o Náutico está fortalecido no plano psicológico, porque só o time que está bem consegue reagir, principalmente levando um gol na frente. Repare aí a opinião do Dalpozo.
Enalteci a vitória de virada, fez por merecer, eu falo sempre merecimento, se somar o primeiro e o segundo tempo, fez por merecer, o segundo tempo foi bem melhor. Os primeiros 15 minutos, 20, do primeiro tempo, tempo a gente teve muita dificuldade pela postura do adversário, veio com uma marcação muito forte, uma linha de quatro atrás, três volantes, surpreendendo. E essa que foi a grande dificuldade, a gente não conseguia fazer jogo por dentro, porque o Sampaio fazia uma marcação forte com esses três volantes, um centroavante que era muito participativo, sem a posse de bola, e a gente estava querendo acelerar muito o jogo, indo no embalo do nosso torcedor, que estava nos ajudando, mas ali naquele momento nós tínhamos que manter mais lucidez para trabalhar a bola, esperar o momento certo. Quando uma equipe ela vem fechada e uma postura diferentemente de todas as outras que a gente enfrentou, muito difícil, o Sampaio veio nos respeitando, e por isso que nós tivemos dificuldade, e teve uma bola na trave de falta do Romano e teve o gol e depois assentou. A gente criou as mesmas oportunidades no primeiro tempo, teve uma bola na trave também de cabeça do Rafael, teve mais uma infiltração do Jean e teve o gol. Então, em números de oportunidades, no primeiro tempo foi muito igual, eles dominaram os 20 minutos iniciais, depois assentou o jogo, nós tivemos o controle, não fomos muito superior, mas o suficiente para criar e chegar para o intervalo empatado o jogo. Segundo tempo não, a gente conversou, falei para eles, passei tranquilidade, que o adversário tinha vindo com uma postura diferente, para ter essa tranquilidade, colocando o Matheus por dentro, se juntando, fazendo um sistema tático diferente, junto com o Jean Carlos, para jogar nas costas do Capanema, que era só um volante mais centralizado, e a gente conseguiu fazer o 2-1 e criou, aí talvez no segundo tempo, umas 4, 5 oportunidades claríssimas de gol para ampliar o placar, mas está de bom tamanho pela superação, pelo poder que nós tivemos de buscar o resultado e principalmente da lucidez, da tranquilidade de trabalhar essa bola. E pressionado na busca de resultado é mais difícil, mas eles tiveram a lucidez, a calma e conseguiram, dentro dessas variáveis, na estratégia, conseguir a vitória. É um atleta que treina muito bem, que estava esperando a oportunidade dele, e eu falei para ele durante a semana que era para ele ficar tranquilo, que ele ia jogar bem porque ele treina em alta intensidade, ele tem um poder de apoio muito bom, ele tem iniciativa, ele vai para dentro também, ele acelera o jogo, melhorou no sistema de marcação na linha de quatro. Então é um jogador que vem evoluindo, vem esperando a oportunidade, e o importante disso tudo as peças de reposição. Os jogadores que estão recebendo essa oportunidade estão colaborando para o Náutico vencer as partidas, porque vem treinando toda. Até um planejamento bem feito por nós, da comissão técnica, diretoria, todo. Após o jogo, no dia seguinte a gente faz amistosos, e esses amistosos é que condicionam bem o atleta numa condição de jogo, e ele se sente bem à vontade quando eles recebem a oportunidade. É muito importante, até para uma preparação depois para a próxima fase. Claro que a gente tem precisa somar mais um ponto ainda para classificar matematicamente, né? Mas isso fica uma equipe bastante cascuda, e entender que é dessa forma. Talvez eu acompanhei no estadual o Náutico perdendo o campeonato estadual no primeiro jogo aqui contra o Sport, porque o Sport montou uma estratégia muito forte de marcação e o Náutico teve dificuldade. Então isso faz com que a equipe ela amadureça cada vez mais, aprenda a jogar em cima da adversidade, porque vai ser dessa forma, os grandes jogos é dessa forma. A gente enfrentou um adversário que é líder hoje, que tem 30 pontos, e é um Sampaio Corrêa que já teve em Série A, que tem muita tradição. Então tem esse entendimento por parte de todos, nós atletas, diretoria e o torcedor também, para eles nesses momentos de dificuldade, eles nos ajudar como tem nos ajudado, para incentivar que realmente eles fazem a diferença com esse apoio, porque realmente é uma característica também da Série C, um campeonato muito competitivo, muito forte, muito intenso. E a gente tem visto nesses jogos em casa essa dificuldade.
Bom, tá pertinho. Tá faltando pouco pro Náutico passar para a fase dos mata-mata. Gente, esse turno é de classificação. Depois vem a subida para Série B. Vai depender do primeiro mata-mata. São três. Tem o primeiro mata-mata, tem a semifinal e tem a final. Tudo na base do mata-mata. Mas o primeiro mata-mata, ou seja, aquele que vem depois dessa fase de classificação, este é que leva o clube já à Série B. Então pode até perder os demais. Se ganhar o primeiro mata-mata, ou seja, é um jogo de uma melhor de 4 pontos. Quer dizer, ganha um, empata outro. Ou se tiver um saldo de gol, vier a perder o segundo jogo, mas com saldo de gol maior, tendo feito no primeiro jogo, obviamente que se classifica também para a Série B. Então é nesse projeto que o Náutico está, o Santa Cruz também. O Santa está com mais dificuldade, correndo por fora, mas há muita esperança que o Santa possa chegar. Agora, Sport, que está na Série B, vai jogar contra o Botafogo no sábado que vem e vai trocar 4 jogadores no time. Deve entrar, eu vou colocar deve, porque eu não sei se é o pensamento do técnico Guto Ferreira, mas se não, seria outra improvisação. O substituto do Norberto é o Raul Prata. Deve entrar no lugar dele, porque ele levou o terceiro cartão amarelo. O Sander volta para a lateral esquerda no lugar de Éder, que jogou 2 partidas péssimas, mas ele não é lateral. O técnico foi quem insistiu. Marcão deve estrear no lugar de Ronaldo, um jogador no momento muito cobrado. E Charles está voltando e deve entrar no lugar de Iago no meio-campo do Sport Clube do Recife. Então essas 4 mudanças estão previstas para o próximo jogo, que é contra o Botafogo de São Paulo. Agora, a expectativa hoje é o que o Conselho vai mostrar para o torcedor. O Conselho vai ler o relatório das finanças do Sport Clube do Recife. Aí eu digo que na pauta vão estar os rombos do esporte. Porque, segundo o presidente do esporte, o Milton Bivar, o esporte é uma empresa falida. Não fechou porque é um clube de futebol. Mas está quebrado, deixar o esporte quebrado. É hora da gente ver quem são, de fato, os responsáveis e para onde foi o dinheiro, porque o esporte também recebeu grana. Gastou muito, mas recebeu. Então, hoje é o dia de se tomar conhecimento de tudo isso e, pelo barulho que o conselho, que a direção do conselho do esporte está fazendo, deve ter coisa para o torcedor tomar conhecimento. É evidente que, do contrário, o conselho não abriria para todo associado e torcedor do esporte. É uma sessão aberta, porque ali deve-se contar tudo. A hora de lavar a roupa suja, Geraldo.
Ok.
Tudo é notícia.